Oi pessoal, tudo bem? Está começando mais um Carolcast. Estou muito feliz com o podcast, já falei isso em todos os outros. Obrigada a todo mundo que escuta, que compartilha. Muito obrigada mesmo, se você está aqui ouvindo, saiba que sou grata a você. Bom, eu sou a Carolina Alves, meu Instagram é o @carolfcr, se você não me conhece, quiser me conhecer. E o meu e-mail é o podcastdacarol@gmail.com. Desculpa, eu tô um pouco rouca, mas tudo bem. O tema do Carolcast de hoje é um tema que eu amo e muita gente ama também, que é Stranger Things. Vocês já viram, gente, a terceira temporada? Porque, assim, a Netflix já divulgou que nos primeiros 4 dias da série, 40 milhões de pessoas assistiram, começaram a assistir, e 19 milhões de usuários terminaram a série em apenas 4 dias. Gente, não tem spoiler mais, entendeu? 19 milhões de pessoas já terminaram. Na verdade, esse número já aumentou muito, porque isso foi apenas nos primeiros 4 dias. Então, assim, é sucesso, né, meu amor? Stranger Things superou qualquer filme ou série da Netflix em rapidez que as pessoas assistiram, né? Série aclamada pelo público. E vamos hoje falar da terceira temporada. 4 coisas que eu gostei muito e 4 coisas que eu não gostei, não precisava ter tido, tá? Duffer Brothers, muito obrigada. Tento de novo na próxima. Queria deixar claro que tem spoiler nesse programa e não é pouco. Daqui pra frente, tudo que eu falar vai ter spoiler, gente. Então, se você não viu, assiste e depois você volta pra escutar, beleza? Vamos lá, 4 coisas que amei. Coisa 1, a direção de arte e a fotografia dessa terceira temporada estão muito legais, muito boas. Eles têm muitas cenas dentro de um shopping, que eu vou falar daqui a pouco. Eles colocaram muito neon na série. Então tem umas luzes que batem assim na lateral. Tem uma cena do Dustin com o Steve. Eles estão no shopping, no meio das plantas, assim, com um binóculo observando. A luz tem uma luz meio coral, neon, batendo assim, de lado, na diagonal, no rosto deles e nas plantas. Nossa, muito legal essa vibe anos 80, mas um pouco mais pop, sabe? Até os figurinos da Eleven contribuíram muito pra isso também, da Max, coloridos. Amei, parabéns. A segunda coisa que eu amei nessa temporada foi a Erica, a irmã do Lucas, ter ganhado mais destaque. Na segunda temporada que eu amo a segunda temporada, eu fico em dúvida qual que eu prefiro, eu acho que eu prefiro a segunda. Mas na segunda, ela já tava na série, fazia umas piadinhas assim, mas nada demais, assim, não tinha destaque na trama em si. E aí os roteiristas, os criadores perceberam que todo mundo tinha amado e eles colocaram ela agora no roteiro fazendo a diferença e continuou assim, super. Agora ela tá mais crescida, então ela pode participar. Nossa, muito legal, muito bom mesmo. Ponto fortíssimo dessa temporada, com certeza, é a Erica. Ela, na hora que sai lá da doca, que ela abre a porta e eles estão lá em cima observando, e ela sai sozinha, pequenininha, falando "Ice cream for life". Nossa, muito legal, amei.
And I'm talking free ice cream for life.
Uma outra coisa falando de personagens que eu amei foi a amizade da Eleven com a Max. Porque elas são diferentes, assim, a Eleven, coitada, não sabe de nada. Tem uma cena que o Will fala, gente, vocês sabem como que é andar de montanha-russa? Aí o Mike, aham, a Max, sei. Aí a Eleven, não. Tipo, ela não faz a melhor ideia, coitada. Ela não é uma criança normal. Eu achei que ficou muito divertida essa amizade dela com a Max. A cena delas fazendo compras no shopping com a Material Girls tocando. Muito legal. Eu não sei da onde que a Eleven tirou dinheiro pra comprar aqueles looks, né, gente? Convenhamos, francamente, foi um furo no roteiro. Ainda mais que depois o Mike vira e fala, ah, não, mas eu tinha $3,50 e não consegui comprar nada. Se o Mike não tinha dinheiro, como que a Eleven ia ter? Essa parte aí eu achei furo, mas tudo bem. Enfim, a amizade delas tá muito legal. Elas fazendo coisas de amigas juntas, lendo revistas, dançando no quarto. Ficou muito legal, tem várias sacadinhas legais. Quando o Hopper chega em casa, por exemplo, e a porta tá fechada, aí ele grita, 8 centímetros, eu combinei! E aí vai ver, são as duas que estão lá dentro de boa lendo livro. Não, muito legal. Adorei essa parte. Ela falando de HQs com personagens femininas, Mulher Maravilha. Por mais que assim, eu acho que a Max, ela não tem tanto carisma. Apesar de eu achar uma gracinha aquela atriz, a Sadie Sink, que ela é muito fofa. Mas eu acho que ela não tem tanto carisma, a personagem, sabe? Ela poderia facilmente ser substituída. Mas a amizade delas nessa temporada foi um ponto forte, na minha opinião. Eu achei super legal. E a quarta e última coisa que eu quis destacar, que eu amei, foram os novos cenários que Hawkins ganhou, que foi o shopping e o parque de diversões. O shopping, ele destruiu as lojinhas lá, fez as lojinhas de rua quebrarem, o Starcourt Mall. Foi muito incrível aquele shopping, gente, principalmente porque eu trabalho em shopping, então eu fiquei reparando em tudo. Tinha uma hora que tem um carro exposto, né? Ele é isolado por um monte de unifila, pitoco que a gente chama. E a gente usa lá no shopping que eu trabalho igualzinho, a mesma coisa. Eu falei, gente, que máximo. Nossa, foi muito legal ver essas referências. De noite, as lojas ficam todas abertas. Como assim, gente? A hora que eles entram na lanchonete, abre a gaveta, começa a pegar faca. Elas entram na Gap, escondem atrás dos manequins, as lojas tudo aberto, achei o máximo. Eu tava lendo que eles chamaram um especialista, na verdade eu acho que foi um site que fez uma matéria, chamou um especialista em shopping center pra analisar se tava crível o shopping da série, né? E aí ele falando que sim, que tava muito parecido. A Netflix fez um vídeo que é uma propaganda do shopping, então é tipo um vídeo institucional do shopping, que a Netflix faz muito material extra pra divulgar, né, a série, e esse era um deles. Então o cara falando que era igualzinho a propaganda dos shoppings nos anos 80, que era isso mesmo, eu achei o máximo. E aí eu fui pesquisar, eu descobri que eles gravaram num shopping abandonado na Geórgia. Aí tinham fotos que moradores tiraram assim de longe, com o letreiro já do Starcourt Mall, que é o nome que eles deram na série, né, pro shopping fictício. Porque eu fiquei curiosa, falei, será que eles construíram um shopping? E aí não, é um shopping abandonado. Aí se você digitar, se você procurar lá no Google, dá pra você ver as fotos do shopping antes e tal. Ficou bem legal, eles fizeram algumas modificações. Por exemplo, colocaram alguns patrocinadores tipo Burger King, que aparece toda hora. Aí colocaram lá dentro, mudaram algumas coisas, mas a estrutura toda é do shopping que já existia. Então eu achei isso o máximo. E o parque de diversões eu também amei, ficou muito legal. Um parque enorme, muito, muito bem feito. Nossa, as cenas que tem no parque são muito legais também. Dentro daquele brinquedo que roda, nossa, incrível. Com certeza o shopping e o parque foram minhas partes favoritas. Eu simplesmente fiquei doida na hora que eu vi no trailer que ia ter isso. E assim, valeu a pena, foi muito bom. Agora, as partes que eu não gostei. Aproveitando que eu estava falando do parque e do shopping, esse primeiro tópico do que eu não gostei vai ser justamente o parque. Calma que eu explico, eu amei o parque. Ficou muito bem feito, muito lindo. Mas eu queria cenas das crianças no parque, gente. O parque eu achei mal aproveitado no sentido de que as crianças não tiveram nem uma cena lá. Imagina que incrível, um monstro no meio do parque. As crianças correndo com aquelas luzes, boca do palhaço, sei lá o quê. Não, só teve os adultos no parque. Isso me deixou muito decepcionada. Todas as cenas que tiveram lá, eu achei muito legais e muito bem feitas. O Hopper naquela casa de espelhos lá, naquela mansão mal-assombrada, com um tiroteio lá dentro. Foi muito bom. Mas faltou as crianças no parque. Vocês não acham, não? Vocês não concordam comigo? Até porque no cartaz, né, tinha o parque atrás, tinha os fogos do 4 de julho. Tudo bem que os fogos também poderiam ser referência que eles ficaram tacando no monstro depois dentro do shopping, mas tudo bem. Mas como teve muita cena das crianças no shopping, eu também queria muita cena no parque, que não teve. Coisa número 2 que eu não gostei. Eu achei que os russos foram muito mal explicados. Uma amiga minha falou, a Estela, que os russos foram meio guarda do Chapolin. Tipo assim, você chegava e falava, oi, tudo bem? Pá, dava um tapa na cara dele e ele caía morto. Eles eram meio bobos e eles foram mal explicados. Tipo, a que vieram? Quem te trouxe? Como vocês chegaram aqui? Tudo bem, referência à Guerra Fria, foi super legal. Mas assim, aquelas ampolas verdes, não explicou direito, era pra ficar dando tiro lá no buraco e abrir o portal. Mas por que abrir o portal para começo de conversa? Eles sabiam o que acontecia quando abriu o portal? Sabiam que o monstro ia sair e ia devorar os americanos? Mas também não poderia devorar os russos? Assim, eu achei muito mal explicado, muito mal desenvolvido. E eu tenho medo, eu acho que eles não vão fazer isso, mas eu tenho medo deles não darem continuidade. Porque, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas na temporada 2, teve um episódio inteiro só da Eleven com uma menina, a irmãzinha dela, sabe? Que também era do laboratório, que tinha poderes. Aí nessa terceira temporada, simplesmente ignoraram isso. Então eu tenho um pouco de medo de ignorarem na próxima. Eu acho que não, porque foi um plot muito grande. Mas também não explicaram, assim, o que, que tem a ver os russos com o mundo invertido. Só um prefeitinho de cidade de interior ia conseguir liberar pra eles construírem aquele império embaixo do shopping. Assim, essa parte até passa, mas queria que tivesse explicado melhor. Outra coisa que eu achei muito mal explicada foi o monstro em si. Os ratos. Não entendi por que, que era só rato. A Nancy e o Jonathan perderam muito tempo lá com aquela história da velhinha comendo terra. O monstro que juntava os pedaços e depois derretia. Eu não sei se vocês repararam, mas teve um furo uma hora que ele passou por baixo de uma porta no hospital. Aí depois, quando ele foi embora pelo bueiro, ficou um pedação de osso. Ou seja, como que ele passou embaixo da porta se tinha aquele pedaço de osso nele? Não entendi. E outra, no final, todas as pessoas que viraram o monstro, né, elas foram derretendo e se juntaram ao monstro pra ele ficar ainda maior. Até aí tudo bem. Mas o Billy não derreteu. Tanto que o Billy morreu de outro jeito. O monstro que matou ele. Mas como? Sendo que ele era o monstro? Essa parte ficou totalmente mal explicada. Eu não entendi nada. Uma outra coisa que eu não gostei foi o Dustin ter ficado longe das crianças. Pra mim não tem problema nenhum ele ter ficado longe, desde que eles tivessem chegado no começo e combinado. Gente, vamos nos dividir. Mas isso não aconteceu em nenhuma hora. Ficou cada grupo de um lado resolvendo um problema. Eu achei isso super legal. Pra trama foi ótimo. Um monte de coisa aconteceram ao mesmo tempo. Eu achei dinâmico, eu achei bom. Mas eu achei um pouco o caso das crianças nem querer saber do Dustin, sabe? Ele, beleza, ele tava bolado, porque todo mundo tinha deixado ele lá na colina tentando falar com a namorada dele e vazou. Mas os outros tinham que ter procurado ele mais, né? O Dustin precisa estar junto. Aquela cena que eles vão pro clube prender o Billy na sauna. Pô, o Dustin tinha que estar ali. Não, ele tava na sorveteria. Dava pra ter achado ele. Não era difícil. Mas tudo bem. Tudo bem, vamos superar. No final fizeram as pazes, são amigos, se encontraram. E a batalha final foi todo mundo junto. Então, tá bom. E aí eu vou botar mais uma coisa, gente, desculpa, vai ser 5 coisas que eu não gostei. A quinta coisa é mais ou menos porque eu terminei de ver a série e não sabia que tinha uma cena pós-créditos. Aí eu fiquei revoltada, falei, essa morte do Hopper foi inútil, não poderia ter morrido, que morte ridícula, pelo menos tinha que ter morrido igual um herói. Nada a ver, não pode, foi feio. Ele tava numa escadinha, era só ele voltar a escadinha. Não, achei ridículo. Mas aí eu assisti a cena pós-créditos. Vocês sabiam que tem uma cena pós-créditos ou eu fui a única que não sabia? Aí eu assisti e fiquei mais calma porque o soldado fala, não, esse daí é o americano. Ou seja, o Hopper tá vivo, eu tenho certeza, fé em Deus. Até porque trago informações que li num site, que ainda, a Netflix ainda não confirmou, mas esse site que eu vi falava que o David Harbour, que é o ator que faz o Hopper, ele já assinou o contrato pra 4ª temporada da Netflix. Tudo bem, isso pode significar um flashback, não sei o que, mas eu tenho esperança de que ele está vivo e que ele vai voltar. Na verdade, a Netflix ainda não confirmou que vai ter uma 4ª temporada, mas é claro que vai ter, porque Stranger Things foi a série mais assistida em 4 dias e a gente tá falando de dinheiro, né, gente? Não é de entretenimento, a gente tá falando de dinheiro. Eu acho que a próxima temporada não vai ser a final. Tenho bem minhas dúvidas quanto a isso, tem muita gente falando que vai, mas eu acho que não vai ser, porque é dinheiro. E eu acho que vai ter muita temporada ainda. Eu só fico preocupada com eles crescendo, né? Porque eles nessa temporada já estão muito grandes. Tem uma cena que o Will abraça a mãe dele, que eu falei assim, gente, tudo bem que a Winona Ryder é uma anã, ela é muito pequena. Mas, mesmo assim, eu acho que vai ser um pouco complicado pro roteiro eles crescendo. Mas tenho certeza que vai continuar ótimo. Se tiver 20 temporadas, eu vou assistir as 20. E é isso aí. Apesar de ter tido algumas coisas que eu não gostei nessa temporada, que foram essas que eu expliquei pra vocês, que eu considero algumas até furo no roteiro mesmo, tipo a do monstro derretendo e tal, com o osso, eu achei, no geral, uma temporada ótima, coesa. Gostei muito e tô ansiosa pra 4ª já. Deve ser no final do ano que vem ou no começo do próximo, provavelmente. Porque, né, demora um pouquinho pra gravar. Se bem que eles já devem estar gravando, né? Já devem. Acho que já devem. Enfim, é isso. Comentem comigo o que vocês acharam. Se tem alguma coisa que eu nem falei, mas que você prestou atenção e falou, nossa, eu não gostei disso. E até a próxima. Lembrando que o Carol Cash é quinzenal. A cada 15 dias, na segunda-feira, tem Carol Cash novo. Na segunda-feira, às 6:30 PM, no seu aplicativo favorito de podcasts. De graça. E comenta comigo o que você achou desse episódio lá no meu Instagram, CarolFCR, ou no meu e-mail, podcastdacarol@gmail.com. Tá bom? Até a próxima. Um beijo!